Agora está na hora de bate-papo, e esse bate-papo com certeza interessa muita gente. A gente vai falar hoje sobre o papel do geriatra no cuidado com a pessoa idosa. Quem está na linha para conversar conosco é a Laiane Moraes Dias, ela que é médica geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutora Laiane, muito boa tarde para você, tudo bem?
Oi, Juliana. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui hoje com vocês.
Ai, o prazer é todo nosso, viu, doutora Laiane? Ainda mais para falar da importância, né, desse profissional, nossa, que faz a diferença na vida de tanta gente. Eu queria começar nosso bate-papo, doutora Laiane, perguntando com que idade a pessoa deve começar a ir ao geriatra. Com certeza, eu acho que é antes do que muita gente imagina, né?
Isso. Então, aqui no Brasil, se considera idoso a pessoa com 60 anos ou mais, né?
Uhum.
E o geriatra, ele é o profissional médico, né, responsável aí pela atenção à saúde do idoso, especialista na saúde do idoso. Mas a gente também... Um dos objetivos do geriatra é a promoção de saúde, a promoção do envelhecimento saudável. Uhum. Então, o ideal é que se procure o geriatra antes dos 60 anos mesmo, né? Então, uhum, as pessoas aí com em torno dos 40, 50 anos, que já apresentam algumas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas relacionados à dor crônica, alteração da marcha, por exemplo, por artrose, né?
Uhum.
Ou aquelas pessoas ainda saudáveis, mas que têm uma história familiar, né? O pai teve infarto muito cedo, a mãe teve AVC, que é o derrame, né? Essas pessoas, mesmo antes dos 60 anos, elas já podem procurar o geriatra para fazer o que a gente chama de promoção de um envelhecimento saudável,
uhum,
já que alguma dessas doenças, elas têm aí uma carga genética, né, que a gente pode acompanhar de perto para diminuir o risco do aparecimento, né, das manifestações. Então, a partir dos 40 anos, todo mundo que quer envelhecer aí de forma saudável, ou que tem aí esse histórico familiar de doenças, ou que já apresenta alguma doença crônica, já pode pensar, sim, em fazer seu acompanhamento com geriatra.
Olha
só. Mas idoso mesmo é a partir dos 60 anos.
Entendi. Essa idade muda para o homem e para a mulher? Quer dizer, se a mulher ela entra na menopausa, às vezes precocemente, ela já pode buscar um geriatra para cuidar da saúde dela ou não tem nada a ver?
Pode. Isso também é um dos fatores. A gente sabe que tem o adulto, né, a pessoa adulta, ela deve fazer o acompanhamento, né, com seu ginecologista, o homem com seu urologista, para fazer o acompanhamento, a prevenção também das doenças relacionadas à próstata, uhum, a mulher das doenças relacionadas, dos sintomas relacionados à menopausa. Mas isso é uma também das indicações. Por quê? Porque com a menopausa a gente também tem, que são as alterações relacionadas ao climatério, depois, né, que a mulher para de menstruar, ela começa a ter um risco maior de desenvolver algumas doenças, dentre uhum elas a osteoporose.
Uhum.
Então, isso é uma doença que é muito mais comum também na pessoa idosa por conta disso. Então, já é uma das indicações, sim,
entendi,
de fazer o acompanhamento antes dos 60.
Mas, doutora Laiane, as pessoas disso têm mesmo buscado o geriatra na idade correta, já pensando numa prevenção, ou as pessoas ainda têm um certo preconceito? Ah, não vou no geriatra porque eu não, né, não tô velha, não tô velho. Existe isso?
Então, Juliana, o preconceito ainda existe. Eu acredito que seja por uma dificuldade até mesmo de aceitar, né, o processo de envelhecimento. Como a gente vê muito, tem um estigma muito grande, até porque até o século passado, aí, os nossos avós, né, com 50 anos, eles já eram considerados pessoas, assim, bem idosas mesmo, já não tinham tanta funcionalidade, já não tinham tantas atividades fora de casa.
Uhum.
E hoje não, a gente vê hoje idosos com 70 anos, 80 anos ativos, alguns trabalhando. Hoje eu atendi um idoso que trabalha com 82 anos.
Olha que
maravilha. Então, ao mesmo tempo que tem assim, um preconceito no sentido das pessoas terem uma dificuldade de aceitar o envelhecimento, né, tem algum estigma ainda, então não vou procurar o geriatra porque eu não sou velho, a gente vê um movimento que já está mudando, sim. Já está começando, tem muita gente aí na faixa etária mesmo dos 40, 50, que começa a procurar o geriatra já para planejar esse envelhecimento.
Uhum.
Eu não quero ser um idoso, né? Não quero passar minha velhice doente em cima de uma cama, com muita dependência de outras pessoas. E as pessoas estão se cuidando mais, sim. Uhum. Então, eu acho que ainda existe um estigma, mas isso tem se modificado. Tem uma tendência, um movimento já de olhar o geriatra como um profissional que pode ajudar nesse processo aí da promoção do envelhecimento saudável.
Uhum. E dentro desse contexto, doutora Laiane, que você está nos colocando, vamos explicar para o pessoal de que forma o geriatra ele pode nos ajudar, né? Desde nessa prevenção, também de que forma que ele atua, né, nos ajudando a cuidar da nossa saúde. Que a impressão que eu tenho é que o geriatra ele olha para a pessoa de uma forma mais... Ele olha o todo. Eu estou enganada?
O geriatra, ele na verdade vai abordar todos os aspectos, né, relacionados ao envelhecimento, e esses aspectos eles não são só físicos, né? A maioria dos idosos, eles passam aí por grandes processos complexos, né, de transição.
Uhum.
Por exemplo, a aposentadoria, né? Muitos desses idosos, às vezes, estão com 50, 60 anos hoje, os filhos estão saindo de casa,
uhum.
Então, porque estão alcançando, os filhos estão alcançando sua independência, né, profissional, financeira. Então, eles passam por processos também de alterações aí emocionais, sociais. Então, isso tudo é papel do geriatra também, né? Uhum. Além de promover, claro, discutir a questão da promoção de saúde, o tratamento de doenças que são muito frequentes nessa faixa etária, ele também tem que atentar aí para essas outras condições que também adoecem, né?
Uhum.
Que trazem também alguns tipos de sinais e sintomas aí que precisam ser olhados com atenção. E eu acho que talvez seja o papel principal é gerenciar esse cuidado todo do idoso, desde a promoção de saúde até o tratamento das doenças, reabilitação de algumas doenças e também acompanhar o idoso, aquele idoso que já está na sua fase final, né, que a gente aborda também muito a finitude, acompanha esse idoso até o seu processo de morte.
Uhum.
Então, é um profissional que tem aí todas essas possibilidades de intervenção e de tratamento.
Uhum.
A parte de promoção de saúde aí engloba desde a questão de orientação, a gente trabalha muito em equipe multidisciplinar.
Uhum.
Para promover uma saúde de forma integral, a gente precisa do acompanhamento aí de uma equipe mesmo. Então a gente fala, né, a questão de dieta, e orienta quando a gente tem aí o importante que tem o acompanhamento do nutricionista para alguns casos, o acompanhamento aí de profissional de educação física, o acompanhamento do fisioterapeuta para aqueles casos lá de alterações de marcha, de equilíbrio. Então, são a parte de promoção engloba também a parte de vacina,
uhum.
Né? Tem algumas particularidades aí da vacinação do idoso. Ele é o geriatra que indica isso,
uhum.
Individualiza, né, essa indicação. Então, são muitas nuances que a gente precisa integrar.
Uhum.
E, além disso, o idoso é muito mais frequente, né, nessa faixa etária, o aparecimento, o surgimento de algumas doenças. Então, esse idoso, às vezes, ele não vem só com uma doença. Ele vem com uma série de alterações de doenças cardiológicas, às vezes alterações lá do ortopédicas, às vezes alteração do rim, alteração do fígado. E aí o que acontece? Ele passa em vários especialistas,
uhum.
Né? Só que cada especialista está vendo lá a doença naquele órgão, né? Em determinado sistema. E o geriatra, ele funciona assim como um gerente também aí, de todas essas condições, a gente não indica que ele deixe de passar nos outros especialistas, ele pode continuar passando e deve, né? Para algumas situações a gente até e pede o acompanhamento desses especialistas, uhum. Mas a gente ajuda a gerenciar aí algumas a administração aí de todas essas medicações que tem às vezes do ortopedista, do cardiologista, do nefrologista, uhum. para minimizar às vezes efeito adverso, né, de medicações que às vezes acontecem com mais frequência nessa faixa etária, uhum. Ajuda a gerenciar dessa forma aí um cuidado ao idoso.
Entendi.
Junto com outros especialistas também.
Entendi. E você falou da questão das alterações emocionais e sociais, né? E a gente sabe que geralmente os idosos têm essa tendência à depressão, né, doutora Laiane? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu fico imaginando que também o geriatra, ele é aquele profissional que vai ser uma escuta para esse idoso, para essa idosa, né, e que vai ver a questão dessa doença da depressão dentro desse contexto da idade. Sim. Que, de fato, né, quer dizer, uma idade, você falou, aposentadoria, os filhos saindo de casa, às vezes os amigos falecendo,
isso,
né, tudo isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa, né?
São algumas perdas, né, a gente costuma dizer que ele vai vivenciando alguns lutos aí ao longo da vida, a aposentadoria é um deles, ele deixa de ter, às vezes, uma rotina, tem uma dificuldade de retomar, de reorganizar, né, aquele tempo que fica ocioso, né, nesse período, ele não deixa de vivenciar um luto também por isso. Uhum. E a depressão é uma das doenças mais frequentemente encontradas aí também nessa faixa etária, sim.
Uhum.
Então, o geriatra, ele deve ter, sim, ele faz o acompanhamento desde do diagnóstico, né, ele que percebe algumas vezes essa depressão, na maioria das vezes, na verdade, essa depressão, ela vem diferente daquela depressão que a gente é acostumado a ver no adulto jovem, que é com muita tristeza e de ficar trancado no quarto. Não, no idoso, essa depressão, às vezes, ela vem mascarada de outras formas,
uhum.
Uma irritabilidade, uma perda de paciência, que às vezes é taxado lá pelo neto, pelo filho, como velho ranzinza, tá ficando muito ranzinza e tudo mais,
uhum.
Sem paciência para nada. Às vezes isso pode ser o início, sim, de uma depressão, um sinal de depressão. E a gente, como geriatra, a gente precisa reconhecer isso o mais precocemente possível,
uhum.
Porque além de ser uma doença que incapacita, né, se não cuidada adequadamente, se não tratada, ela também traz outras repercussões aí, até mesmo a questão, é um fator de risco importante aí para prejuízo de memória,
uhum.
Né, fora as outras alterações de qualidade de vida, com prejuízo de sono,
uhum.
Enfim. Então, isso é um dos nossos objetivos também, é acompanhar aí esses aspectos emocionais, sim.
Uhum. Entendi, doutora Laiane. Agora, eu queria te perguntar, assim, pensando um pouco na prevenção, né, que você falou de que hoje em dia as pessoas cada vez mais estão querendo envelhecer bem, se preocupando, né, como é que eu vou ser durante a minha velhice, eu não quero dar trabalho para as pessoas, né, quero envelhecer bem, com saúde. O que você, enquanto geriatra, falaria para as pessoas que ainda estão jovens, né? De que forma a gente pode... que a gente pode fazer hoje para chegar lá, né, na velhice bem, com saúde? O que você indicaria para a gente?
Isso é importantíssimo a gente lembrar que não adianta só realmente a gente ir no geriatra lá na faixa, quando a gente tiver os 60 anos,
uhum.
E falar assim, olha, eu quero agora mudar, não quero mais ter doença nenhuma. Isso é um processo, né? Por isso quando a gente fala até que agora a recomendação é que se procure o geriatra até antes dos 60, para ter esse planejamento mais adequado. E também porque envolve hoje a maior... A mortalidade hoje no Brasil e no mundo, a maior parte dela é de causa aí de doença, é causada por doenças crônicas,
uhum.
Né, como a insuficiência cardíaca, o infarto, as doenças neurodegenerativas, né, sequelas de derrame de acidente vascular cerebral, que é o AVC,
uhum.
e fora as outras doenças neoplásicas. E a gente sabe que essas doenças também elas têm aí um cunho de fatores, tem um peso muito grande de fatores externos que podem ajudar, nem tudo é genético, né?
Uhum.
Então, a hipertensão, diabetes, o aumento do colesterol e triglicerídeos, tudo isso impacta negativamente aí no aparecimento dessas doenças, nessas outras doenças crônicas mais graves.
Uhum.
E essas doenças a gente precisa combatê-las, né? Ou preveni-las. E essa prevenção envolve uma atividade física aí, de forma prática, de atividade física de forma regular,
uhum.
Uma alimentação saudável, né? A própria saúde mental, a gente sabe que quando a gente tem aí quadros de depressão, de ansiedade, que são muito frequentes hoje, desde os jovens, né?
Uhum.
E se a gente não conseguir corrigir esses fatores ainda enquanto novos, esses fatores eles vão ser um peso muito grande, vão ser fatores de risco para doenças mais crônicas, né, uhum. que vão aí incapacitar muito provavelmente esse idoso, essa pessoa quando ela tiver aí nos seus 50, 60 anos.
Uhum.
Então a gente precisa começar a pensar nesse processo de envelhecimento enquanto se é jovem, sim.
Uhum.
Né? Com boas práticas aí de atividade física, de dieta, a fazer assim, um acompanhamento aí de forma regular com seu médico, né? Principalmente se tem esse antecedente aí familiar para algumas doenças uhum. crônicas, mas a gente pode começar enquanto jovem, sim, a mudar nossos hábitos.
É, porque a velhice, ela chega para todo mundo. E é o que a gente quer, sim. né? Quer dizer, quem quer viver, né, doutora Laiane? Quem quer viver muito, tem que saber que vai envelhecer. Então, para envelhecer sim. bem, um dia desses, um entrevistado falou aqui que a gente tem que pensar na nossa, em tudo que a gente faz hoje como uma poupança, né? Então, é o exercício físico, é a alimentação saudável, é uma poupança para você usufruir também.
Tem uma, né? Incluindo aí a questão das horas de sono, uhum. né? A gente vive hoje num mundo aí tecnológico,
verdade.
Que leva o celular para a cama, acorda já com o celular.
Uhum.
Então, a gente tem aí hoje, até dentro dos jovens, uma taxa aí aumentada de ansiedade, de distúrbios do sono. E consumo, às vezes, de algumas medicações que são usadas para manter aí a mente alerta, né? Para melhorar a atenção, para melhorar a quantidade de horas de atividade, né? De estudo e uhum. tudo mais, para aumentar a concentração. Então, isso tudo, realmente, se for usado aí por um período longo de tempo, de uma forma indiscriminada, isso pode impactar lá na frente, sim.
Com certeza. Doutora Laiane, ainda bem que a gente conta com vocês, viu? Os geriatras de todo o Brasil. Obrigada pela sua participação aqui no Tarde Nacional. Acho que, né, passamos uma boa mensagem, né, doutora Laiane?
Eu espero ter ajudado. Eu agradeço muito pelo convite.
Ah, eu que agradeço e fica aqui o convite para que a gente possa retomar esse assunto. Tem muita coisa para falar, né, doutora Laiane?
É muita coisa.
Mas, olha, muitíssimo obrigada. Com certeza ajudou muita gente. Com certeza muita gente sentiu aquela espetadinha, sabe? Opa, acho que eu preciso buscar um geriatra. Então, obrigada. Um abraço muito grande. Um ótimo dia para você. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde para todos vocês. Obrigada, Juliana.
Eu que agradeço. Tchau, tchau, doutora
Laiane. Um abraço. Tchau, tchau.
Conversei com a médica geriatra da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutora Laiane Moraes Dias. Falou sobre a importância desses profissionais incríveis, né? E muita gente achando aí que, ó, só ia precisar buscar um geriatra lá pra frente. Não é bem assim, como vocês puderam acompanhar o bate-papo.